Esse ano, nós vamos ter uma novidade, que nós vamos ter exercícios aquáticos também. Nos outros anos, esse é um projeto que a gente tem desde 2017, nós atendíamos com treinamento funcional. Então, agora nós vamos ter grupos diferentes para realizar atendimentos diferentes. Então, adolescentes e os seus respectivos pais poderão fazer exercícios na piscina da instituição. E as crianças, elas vão fazer o treinamento funcional. Então, Funcional Kids, que é uma nova modalidade que tem sido discutida também, um ponto muito importante, principalmente porque hoje as crianças estão mais sedentárias. E, juntando a isso, como o gasto de energia dessas crianças é relativamente menor, e com o advento nutricional e tecnológico que nós começamos a consumir mais alimentos ultraprocessados, nós estamos também ingerindo mais calorias. E essas calorias, elas são pobres nutricionalmente, porque elas não têm todos os nutrientes que a gente precisa. Que hoje o brasileiro, não só o brasileiro, mas a população ocidental tem descascado menos e desembalado mais. Então a gente precisa reverter isso, inverter esse ponto, porque esses alimentos, eles vão trazer o quê? Uma densidade calórica muito grande e, consequentemente, somado a um baixo nível de atividade física, hoje em dia as crianças têm ganhado mais peso. Essas crianças têm aumentado a prevalência, então, as taxas de sobrepeso e obesidade.
E a saúde mental também está relacionada à obesidade?
Tá. Nós temos questões relacionadas à ansiedade, nós temos questões relacionadas à compulsão alimentar. E a população brasileira, ela é muito ansiosa. Então, um dos escapes é o alimento. Então, a gente tem que trazer estratégias para a população, é o que a gente busca dentro do nosso laboratório, para que a população consiga ter o discernimento sobre escolhas saudáveis e sobre o manejo da questão relacionada também ao estresse, que é outro ponto relacionado ao consumo de alimentos muito calóricos.
Manejo do estresse?
Manejo do estresse, controle do estresse. Um deles, uma das estratégias, é a atividade física. Então, nós temos também processos de psicoeducação, então aulas teórico-práticas, que os psicólogos dentro desse projeto, eles vão direcionar o autocontrole dessas pessoas, o entendimento para que elas possam discernir melhor sobre as suas escolhas. Então, dentro do nosso projeto, nós temos uma equipe multiprofissional, composta por nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, médicos, fonoaudiólogos, então uma equipe muito grande. E dentro dessa equipe, cada profissional trabalha com a sua experiência, a sua expertise e direciona estratégias para que essas pessoas possam melhorar a saúde e qualidade de vida. E outro ponto importante também que eu faço, que eu somo a isso. Existem evidências que discutem que as crianças de hoje em dia podem ter uma expectativa de vida menor do que dos seus próprios pais. Isso está somado ao estilo de vida. Então, dessa forma, o que a gente busca fazer? É trazer essas orientações para a família, porque antigamente, quando nós começamos nosso projeto, a gente atuava com a criança e adolescente. Só que nós passávamos uma informação para essa criança e para esse adolescente, mas quando ele chegava em casa, não tinha uma aderência dos pais. E para a gente aumentar essa aderência, nós chamamos os pais também para participar das atividades teórico-práticas do nosso projeto. Então, esse projeto está com as inscrições abertas. Ela pode ser realizada pelo telefone da instituição 3027-6360, ramal 3479, ou até mesmo no Instagram do nosso laboratório, LIIPS Unicesumar. Então, nós temos ali na bio, o voluntário, a pessoa que está interessada, pode clicar lá e fazer a sua inscrição. Então, esse é o projeto de crianças e adolescentes, a família no combate do excesso de peso e obesidade.
Pais e filhos.
Pais e filhos que a gente chamou.
E a criança que sofre de obesidade, geralmente o pai também tem problemas com o peso?
Tem uma correlação grande com isso. A gente tem uma pesquisa em andamento com um número muito grande de participantes dos nossos projetos desde 2017. Então, a gente tem mais de 700 pessoas entre pais e filhos e nós fizemos uma correlação desses indicadores, né, do IMC do pai e do IMC do filho, que é o índice de massa corporal. O que, que é isso? É dividir o seu peso pela sua estatura em metros ao quadrado. Então você vai ter um indicador que mostra que se você está abaixo do peso, se está dentro da normalidade, se você está com sobrepeso ou se você está com obesidade. Uhum. Então, dentro dessa correlação, que é uma análise estatística, a gente verificou que quando o pai tem um IMC maior, de modo geral, o filho também tem um IMC maior. Então, é um impacto dentro da família que a gente busca atuar, minimizando esses riscos. E isso também é um tratamento. As pessoas acham que o tratamento é só a base de remédios. É um tratamento não medicamentoso, que é o que a gente faz, que é mudar estilo de vida.
Agora, qual é o período desse projeto, os horários de encontros, de atividades?
3 vezes por semana, o projeto Pais e Filhos, segundas, quartas e sextas, das 6h30 às 8h, o primeiro grupo, e o segundo grupo chega às 7h30 e sai às 9h.
Da noite.
Então, todo mundo que trabalha, que filho está matriculado na escola no período da tarde, pode entrar em contato com a gente e se inscrever para esse projeto. As vagas são limitadas.
Então Quantas vagas?
Então, nós temos vagas de 40 pessoas para o primeiro horário e mais 40 para o segundo horário. Esse projeto tem 16 semanas de duração. Nós fazemos uma bateria de avaliações. Então, nós entregamos um relatório pré-participação e um relatório pós-participação no projeto. A gente compara esses indicadores. E o que, que a gente pede para a população dentro disso? Uma aderência. Então, dentro de projetos de combate à obesidade, o que, que a gente observa? Uma desistência de mais de 50%. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa não tem sucesso dentro da proposta, porque ela espera resultados imediatos.
Mas o projeto de vocês tem essa...
A gente tenta minimizar o quesito relacionado à desistência, mas todos os projetos, de modo geral, eles apresentam um pouco de desistência. E a gente tenta minimizar trazendo essa família para conversar, então a gente faz reuniões específicas, caso haja necessidade, as atividades são em grupo, ressaltando. Mas caso haja necessidade, nós também atuamos individualmente para entender como que nós podemos, de fato, atender a necessidade individual de cada um. Então, é uma estratégia que nós também buscamos. Mas isso não é uma questão que eu vejo como um problema só nosso. Isso é de modo geral. Então, temos outros projetos que a própria prefeitura oferece, que nós somos parceiros da prefeitura nas avaliações, e nós notamos também que os projetos que são realizados em diferentes esferas, tanto em entidades públicas quanto em entidades privadas, tem uma desistência. Por que que isso acontece? Porque as pessoas buscam respostas imediatistas. Elas não aderem ao processo de mudança de comportamento. Aí, fisiologicamente, se eu trouxer aqui um indicador sobre massa de gordura, 1 quilo de massa de gordura tem aproximadamente 7.700 quilocalorias. Então imagina, para a gente perder 1 quilo de massa de gordura em um mês, nós temos que trabalhar num déficit calórico de 250 calorias, isso para 1 quilo. Uhum. Mas as pessoas, às vezes, elas querem perder 10 quilos em um mês. Uhum. Elas fazem lá a dieta da lua, a dieta de retirar tal alimento.
Faz mal para o corpo.
Talvez ela pode até atingir o objetivo, só que muitas vezes é às custas de massa muscular. E a massa muscular a gente nunca perde, a gente empata ou ganha, mas a gente precisa ganhar. Por quê? Quando nós ganhamos massa muscular, nós aumentamos também a nossa atividade metabólica. O nosso organismo, ele gasta mais calorias. Então, ele já ajuda a gente também a perder mais peso caso a dieta esteja equilibrada. Então, esse é um ponto importante. Mas para acontecer essa perda de peso, então a gente precisa de tempo. E quando as pessoas fazem essas dietas milagrosas, muitas vezes elas perdem massa muscular. Então ela reduziu a atividade metabólica dela, ela perdeu o peso às custas de massa muscular, ela está gastando menos calorias para realizar as atividades do dia dela, porque agora o metabolismo dela ficou um pouquinho mais lento. E qual que é o problema disso? Que daí ela entra num efeito sanfona.
Ela vai voltar a engordar.
Vai voltar. Então o processo é educacional. Tudo que envolve uma dieta restritiva apresenta baixa aderência. Muitas vezes as pessoas atingem o objetivo delas, e qual que vai ser a primeira questão que elas vão fazer agora? Deixar a dieta. Aí volta para um efeito sanfona. Então isso é recorrente. Então, por isso que nós trabalhamos muito com o modelo educacional. Então tem aulas teóricas e aulas práticas. Nós juntamos os dois aspectos para esclarecer e depois para atuar dentro do ponto-alvo, que é a melhora da saúde e qualidade de vida.
Uhum. Em relação aos idosos, qual é o projeto que vocês têm?
Então, esse é o projeto Longevidade 60+. Então, também as inscrições são pelo mesmo canal, pelo mesmo telefone, pelo Instagram também. Então, as pessoas acima de 60 anos, elas gostam de fazer as inscrições pessoalmente. Uhum. Então, nós estamos na Unicesumar, no Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde. Esse laboratório fica em frente às quadras de tênis da Unicesumar. Então, dentro do horário comercial, a gente também atende presencialmente e essa pessoa também pode fazer as inscrições presencialmente. Quais são os horários, dias e horários? Segundas, quartas e sextas, das 7 às 8h30, das 8 às 9, das 8 às 9h30 e das 9 às 10h30. Então, a gente tem 3 horários de atendimento. Então, às vezes as atividades vão estar ocorrendo de forma simultânea, mas uma atividade vai estar sendo realizada de forma teórica e a outra de forma prática, do primeiro e segundo grupo, respectivamente.
À noite?
De dia.
De dia?
Isso, as pessoas acima de 60 anos preferem fazer logo cedo. Então, a gente tem esses 3 grupos que nós vamos atender de manhã. Quantas vagas também? 30 vagas por horário. Então, são 90 vagas que nós vamos oferecer. E, prioritariamente, a gente pretende aceitar pessoas com quais características? Isso para todos os projetos. Pessoas que estão, as crianças e adolescentes que estão matriculadas em escolas municipais ou estaduais, pessoas que não têm um poder aquisitivo para que elas possam fazer esse tratamento de forma particular. Então a gente opta por pessoas que de fato têm uma necessidade maior.
Não tem que comprovar?
A gente pede de escola o comprovante e a gente faz uma entrevista com cada inscrito para verificar a necessidade desse inscrito e até mesmo a gente soma um score de risco. Uhum. Como que é esse score de risco? Vamos supor o idoso. O idoso com excesso de peso, o idoso com diabetes, o idoso com hipertensão, o idoso com colesterol elevado. Esse idoso ele tem um fator de risco maior quando comparado àquele idoso que não tem comorbidades.
Eles têm prioridade.
Tem prioridade. Então, as pessoas que precisam mais, elas vão para frente da nossa lista de prioridades. Então, a gente organiza dessa forma também para poder atender aquela pessoa que, de fato, precisa mais. Todas precisam, a gente sabe. Só que tem algumas que têm uma necessidade maior em relação a isso.
Agora, o que muda na vida desses idosos que começam a fazer esse tratamento, esse trabalho? É possível reduzir a utilização de medicamentos, por exemplo, para doenças como diabetes, hipertensão?
Pode ser que sim, isso vai ter que ser verificado juntamente com o médico, mas é o que nós observamos de modo geral na nossa prática profissional. Uhum. Vamos supor que nós tenhamos aqui um idoso que tem diabetes. Talvez ele use uma miligramagem X para fazer o controle glicêmico e manter a glicemia dele dentro de um padrão aceitável. Com o exercício físico, nós melhoramos a captação de glicose para dentro da célula. Com a alimentação saudável, pode ser que os picos de glicemia diminuam na corrente sanguínea, então que eles se normalizem mais. Então, talvez, tá, se esse idoso de fato aderir ao processo, pode ser que diminua a medicação. A mesma situação para o controle da pressão, a mesma situação para o controle do colesterol. E nós já vimos também, dentro da nossa rotina, até mesmo a cessação dessa medicação.
Até isso. Tá?
Até isso.
Vocês têm obtido, então, resultados promissores?
Muito, muito. Com ganho de massa muscular no idoso. Muitas pessoas acreditam que o idoso não vai ganhar massa muscular. Ele vai ganhar. Se ele se alimentar bem, ele vai ganhar. Se ele organizar a questão da distribuição do consumo de proteína deles durante o dia, ele vai ganhar.
Como assim?
Como assim? Vamos supor, muitas vezes o idoso come proteína só uma vez no dia. Então ele acorda, ele toma um cafezinho e come uma... Vou dar um exemplo aqui certo, o que acontece. Ele toma um cafezinho e ele come 3-4 bolachinhas de sal. E, por vezes, uma fruta. Ele vai fazer as atividades físicas dele. Depois disso, ele vai e almoça, ele come um frango desfiado, algum legume, alguma verdura, o arroz e feijão e a salada. Aí no período da tarde, muitas vezes esse idoso ele come uma fruta. E à noite ele repete o almoço ou come pão com um pedaço de queijo. Vamos supor. Uhum. Então o que aconteceu aqui? Nessa situação hipotética que eu trouxe, ele deixou de ingerir proteína de manhã.
Só comeu na hora do almoço.
Só na hora do almoço e um pouquinho à noite. Então ele já está com um déficit de consumo de proteína. Então se a gente alinha, se a gente instrui ele em relação à importância de incluir mais alimentos que contenham proteína em diferentes refeições durante o dia, é muito provável que ele consiga ganhar massa muscular concomitantemente com o exercício que ele vai fazer nas instalações do nosso laboratório. Porque ele tem um estímulo mecânico, que é o exercício. Só que ele precisa ter o substrato energético para que esse estímulo favoreça o ganho de massa muscular, juntamente com a alimentação. Então a gente tem que combinar os dois. Não é só exercício, não é só alimentação. É a combinação dos dois. Não tem como isolar isso. E caminhar só é suficiente? Não. Porque caminhar não vai trazer massa muscular para esse idoso. Ele precisa ganhar massa muscular nas coxas, que vai ser a base de exercício resistido. Exercício com o peso do próprio corpo, ou treinamento funcional, ou a musculação convencional. Ele precisa ganhar massa muscular. Porque a massa muscular de membros inferiores para o idoso é um indicador de maior longevidade saudável para ele.
Evita quedas.
Muito. Muito, que é outro ponto também que acontece com o idoso. Ele tem uma queda, ele tem uma fratura de cólon de fêmur. Ele vai ficar acamado durante certo período. Se ele não tem estímulo dessa musculatura, o que vai acontecer? Essa musculatura vai atrofiar. Aí esse idoso vai precisar de um suporte para ele realizar, para ele até mesmo caminhar. Então a musculatura dele está muito fraca. Então para fortalecer depois que está muito fraco, nesse caso do idoso, acaba prolongando muito o retorno dele às atividades do dia a dia e até mesmo comprometendo demais a qualidade de vida dele. Então, toda pessoa precisa de exercício físico. Toda pessoa precisa de musculação. É um tratamento não medicamentoso. Isso deveria ser incorporado, deveria ser uma lei que todos precisam colocar isso como o exercício físico como prioridade na vida de todas as pessoas. Uhum. Tá? Então, como, Braulio, que você pode afirmar isso? Com base em evidências científicas.
E quanto tempo de exercício físico?
Pelo menos o idoso, 3 vezes por semana, é o mínimo.
3 vezes por semana? 3 vezes por semana. E quantas horas?
Não, ele pode fracionar isso em 45 minutos. Tá?
A cada
pode.
Dia desses 3 dias da semana.
Pode ser entre 45 a 50 minutos, se ele tiver tempo até 60 minutos. Mas muitas vezes esse idoso não vai nem conseguir fazer 45 minutos. Porque ele está com a musculatura tão debilitada que gradativamente a gente precisa o quê? Aumentar o tempo da sessão, aumentar a intensidade, aumentar o número de exercícios que vão ser realizados. E quem que faz isso? É o profissional de educação física. Então o profissional de educação física ele faz a leitura do estado físico com base em uma avaliação que pode ser feita em ambiente hospitalar ou não hospitalar, ou em clínicas de fisioterapia, ou em clínicas de avaliação. Então essas clínicas elas têm aumentado bastante. Tá? Então clínicas que fazem avaliação diagnóstica de parâmetros de saúde. Não só diagnóstico de imagem, não, mas testes físicos. Então faço um teste físico, um teste que me traz uma informação para que eu possa direcionar o programa de exercício adequado para cada pessoa. Porque cada indivíduo tem que ter um exercício que seja direcionado para a sua necessidade. Não é todo mundo fazer a mesma coisa. Que pode ser que eu não possa fazer o exercício que você faz. Entendi. Ou a intensidade que eu vou fazer o exercício vai ser diferente que a intensidade que você vai fazer. Então a gente tem que analisar isso de forma mais individualizada, para que, de fato, essas pessoas consigam ter benefícios maiores com a prática da atividade física.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Nós conversamos com o professor Braulio Henrique Branco. Ele é coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde do Unicesumar e nos falou sobre as inscrições que estão abertas para projetos de combate à obesidade e promoção da saúde no idoso.